Deus é bom? Deus é bom. Aleluia. Eu quero hoje, antes das crianças irem, porque nós vamos aqui ainda orar por algumas coisas específicas, eu quero... Vem cá, Andréia. Andréia Vaz, vem cá, em nome de Jesus. Aleluia. Calma. Andréia. Vem cá. Em nome de Jesus. Dia 21 de janeiro, eu recebi aqui esse testemunho da Andréia, compartilhando algumas situações que Deus tem feito na sua vida. Andréia, já conheço a Andréia já há alguns bons anos, temos acompanhado, às vezes de perto, às vezes de longe, porque ela resolve de vez em quando desaparecer, mas isso acabou na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Dessa vez, não só veio para ficar, mas na verdade vai permanecer e prevalecer no Senhor, em nome de Jesus. É o que eu creio. E desde que ela tomou a decisão de regressar aos caminhos do Senhor e renovar o seu compromisso com Cristo, e desde que ela tomou uma decisão de mais uma vez participar da comunhão do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus, Deus começou a trabalhar de uma forma poderosa na vida dela, trazendo soluções em situações ao qual ela aguardava e esperava há muito tempo. E a forma, o meio ao qual Deus se manifestou, né, conforme ela testemunha aqui, vem através de um projeto maravilhoso que Deus propôs no nosso coração, que se chama Grupo de Comunhão, através das nossas caixinhas de oração. Viu isso aqui que nós oramos aqui? Aqui há pedidos de oração específicos de pessoas, né, que estão buscando ao Senhor, ao Deus do impossível, porque muitas vezes as suas causas são causas impossíveis. E ela diz aqui no seu testemunho que ela tem tratado, veja bem, dia 21 de janeiro, eu é que demorei para entregar e dar aqui o testemunho, mas ela diz aqui que desde muito tempo ela tem tratado da sua homologação do divórcio, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil, e essa homologação que já tinha sido feita, só faltava a averbação no cartório ou notário, coisa que é muito mais simples do que homologar, mas que estava a encontrar dificuldades, e há mais de um ano que ela estava à espera de uma simples averbação. E também outros documentos necessários para transcrever a própria nacionalidade dela portuguesa, que ela quer virar e vai virar portuguesa com certeza. Já virou! Você vê que o testemunho está atrasado já. Então ela diz aqui que ela frequenta o grupo de comunhão do Pragal. Hoje ela tem um grupo de comunhão na sua própria casa. Deus é bom, amém? Fala para a pessoa que está falando, Deus é bom. E ela começou a frequentar esse grupo lá no Pragal no dia 14 de novembro. Eu ouvi dizer que o grupo do Pragal bomba, irmãos. Lá é bênção sobre bênção. Milagres acontecem, né? Pessoas, né, aceitam Jesus, abrem-se para o Evangelho. E lá nesse grupo ela pediu oração pela mesma situação. E o que aconteceu? No dia seguinte, ou seja, no dia 15 de novembro, logo no dia seguinte de manhã, ela enviou uma mensagem a um advogado a perguntar em relação a esta causa. Então ele, no dia 19, respondeu que um dia antes da mensagem que ela enviou, ou seja, no próprio dia 14 de novembro, enquanto ela pedia oração lá no grupo, ele havia colocado os documentos dela no correio. Então, ela crê que exatamente na mesma hora da oração, Deus estava já a dar a resposta. Deus já estava a se mover. E então, ela enviou a mensagem só no dia 15. Atrasou, né? Então, veja bem. Ela coloca aqui junta, né, em anexo a mensagem do advogado, que eu não vou ler para a gente ganhar tempo, ok? A qual, antes disso, antes desse tempo, nem resposta dava quando ela enviava uma mensagem a ele. Se ela quisesse, ela tinha que ligar e ainda insistir, mas muito direta e cansada, ela mandou uma mensagem e ele, muito gentil da parte dele, que não era normal, respondeu com muita gentileza. Então ela só tem a agradecer a Deus por tantas coisas a qual ele tem proporcionado a ela e que ela vai dando testemunho de pouco a pouco, porque são muitas coisas, né? Porque a glória de Deus tem se manifestado na vida dela para louvor e glória de Deus. E ela agradece, em nome de Jesus, seu filho, por ter morrido por ela, por ter selado ela com seu Espírito Santo e com o seu sangue, ao qual ela tem feito desse Jesus o centro da sua vida, com a ajuda da comunidade apostólica e profética de todos os irmãos, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Pai, nós abençoamos a vida da Andréia. Nós sabemos, ó Deus, que a boa obra que o Senhor começou na vida dela não vai ser interrompida. O Senhor é fiel para completar até a vinda do Senhor em nome de Jesus. E a tua unção continue, Senhor, permanecendo sobre ela, prevalecendo na vida dela. Livra das distrações, livra dos laços, livra dos homens e mulheres más, Senhor, que ela possa caminhar, Senhor, segundo a tua palavra, Senhor, com a lâmpada para os seus pés e com a luz para o seu caminho, que é a tua própria palavra, em nome de Jesus. Recebe hoje sobre a tua vida o poder e a unção de Deus que te faz permanecer e prevalecer para a glória do Senhor. Amém! Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Aí você pensa que Deus está fazendo uma obra na vida da Andréia, não é? E que está parando por aí, mas a obra que Deus começou na vida dela, como nós costumamos dizer, Deus, Ele atua e tem uma aliança não somente conosco. Mas a aliança que Deus tem conosco, ela envolve todas as nossas próximas gerações. Deus nos abençoa, tem uma aliança comigo, mas também com os meus filhos, ou com as minhas filhas, com as filhas das minhas filhas e os filhos dos meus filhos, e até a terceira, quarta, até a milésima geração, a benignidade do Senhor alcança. Então a aliança que Deus tem com a Andréia não é só com a Andréia, Deus também opera na vida do Douglas. Vem cá, Douglas, vamos falar aqui sobre você, em nome de Jesus. Aleluia! Talito. Ele não sabia que eu ia chamar ele hoje. Você sabia?
Não.
Ele não pôs a gravata por causa disso. Amém? Mas é assim. Pronto, chega, senão ele fica muito inchado. Chega. Senão, né? Fica muito inchado, depois não dá certo. Então veja bem, poderoso o que Deus está a fazer no nosso meio. Deixa eu te dizer uma coisa, olha, siga o exemplo desses irmãos que com ousadia e fé têm escrito, né, o seu testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Deixa eu te mostrar o que um testemunho pode fazer. Você vai me desculpar, mas eu não encontro aqui o teu testemunho. Porque ele também já me mandou já há coisa, quase um mês, não é isso? Não, depois eu vejo, depois da tua mãe. Há umas duas ou três semanas, mas eu me lembro do testemunho dele, e eu vou dar aqui o testemunho por ele. Como é que Deus operou na vida desse homem? Eu conheço ele já faz um tempo já, quando eu conheci a mãe, eu conheci ele também, ele era pequenininho e bastante revoltado, e mesmo muitas vezes andando dentro da própria igreja, que andava aqui conosco, nós percebíamos mesmo que, na verdade, ele precisava da libertação do Senhor sobre a vida dele, ele precisava de uma restauração. Eu me lembro quando uma das vezes que a Andréia resolveu voltar, porque ela já resolveu várias vezes voltar. Não seja como ela nessa parte, amém? Seja ela como ela é agora, perseverante, em nome de Jesus, amém? E eu me lembro quando nós ainda estávamos aqui na salinha, onde hoje aqui é o berçário, e o Douglas vinha assistir o culto, com capuz, fone no ouvido, e assim. Eu falava, meu Deus, se alguém arranca aquele auscultador daquele menino, por favor, ele não está me ouvindo. É, né? Às vezes a gente tinha até que pedir para ele abaixar um pouco. Né? Que zomba, que duro, o que mais que você ouvia? É por isso que ele fala assim, meio preto, sabe? Assim, como é que é? Tanto ouvir esse tipo de música, não é assim que fala? Pronto, um dia eu vou aprender também, Talito. Né? Mas o que acontece? Ele compartilha conosco que ele foi crescendo, né? E é lógico, no meio de tanta turbulência que ele viveu, passou, né? Por causa de abandono, rejeição, né? Por causa do próprio pai, depois o padrasto que tinha, batia mesmo a sério nele, batia a valer mesmo nele, né? E muitas vezes até a própria Andréia, né? Levava junto para tentar defender o filho, né? E isso tudo ia criando cada vez mais amargura, ódio, rancor, né? E isso ia levando ele a algumas atitudes, né? Que quando nós vemos aí fora algumas coisas, a gente não entende como é que o ser humano pode fazer determinadas coisas. Irmãos, é fruto da obra que Satanás está operando para destruir uma alma. gerando revolta, ódio, rancor, e às vezes é dentro da própria casa. E era o que estava acontecendo com ele. Se envolveu com vícios, tabaco, drogas, né? Se envolveu com alcoolismo, se envolveu com roubo, se envolveu com tanta porcariada. E, irmãos, quantos anos você tem hoje?
18.
18, fez ontem, não é isso? Não, antes de ontem. Antes de ontem. Quanto? Sexta-feira, é que eu estou na semana de sacrifício, eu não sei que dia é, amém? Sexta-feira fez 18 anos. Irmãos, tudo isso que eu estou te contando aqui, sem pormenores, nós estamos falando de um tempo de adolescência. De adolescência. E aí o que acontece? Ele se motivou a trazer o testemunho dele porque algo aqui na igreja marcou a vida dele, porque era algo que ele também estava a passar. Toda essa revolta, essa angústia, esse ódio, não fazia apenas ele muitas vezes prejudicar outros através da violência. Eu me lembro quando eu ouvia histórias de que ele saía mesmo na porrada com gente e saía com a orelha sangrando, etc. Eu me lembro disso ainda. Eu me lembro disso ainda. Você lembra disso? Já foi curado? Já disse? Né? Por acaso, isso aqui é da barba, né, Alemão? Violência mesmo. Encontrar, ou seja, estava afim de sair por aí para encontrar gente para dar pancada e levar pancada. Né? Acho que você mais batia ou mais apanhava. É lógico que ele não vai falar isso, né? E o que é interessante, irmãos, é que não era apenas prejudicar as pessoas à volta, mas se auto-prejudicar, para além dos vícios, quando ele ouviu o testemunho da Karina, que trouxe aqui o seu testemunho há um tempo atrás, ele se lembrou que ele fazia e praticava as mesmas coisas que ela estava a praticar, né? Que era se automutilar e se cortar, porque uma baixa autoestima, né? uma situação, ou seja, não gostava de si mesmo, não se aceitava por si só. Mas aí quando ele ouviu o seu testemunho, Karina, o que nós profetizamos aqui a respeito de você? O seu testemunho ia trazer libertação sobre outras vidas. E hoje nós estamos vendo aqui o Douglas vindo falar, porque o seu testemunho motivou ele a falar do que Deus está fazendo na vida dele também. Irmãos, eu estou de boca aberta em relação a esse rapaz. Ele veio fazer o curso de evangelismo, ele está aqui, né? E às vezes você vê ele aí meio... É porque ele não quer perder, ele não quer perder o que Deus tem para ele. Está percebendo? Aqui tem... Quando ele chegou aqui, eu fiquei assustado, falo a verdade. Porque se ele fizesse assim... Aí eu... Mas, irmãos, eu percebi, eu orei, eu falei, Deus, o que está acontecendo? E Deus falou assim, deixa que eu estou trabalhando. Estás a ver? Deixa que eu estou trabalhando. Ele está se concentrando em Deus, porque hoje o que eu vejo na vida do Douglas, sabe o que, que é? Fome e sede de Deus. Eu não acompanho o dia a dia dele, eu não ando com ele para cima e para baixo. Mas a mãe dele conhece bem ele e ela pode testificar isso melhor do que eu. De que o Douglas está transformado para a glória do Senhor. É um novo homem, é uma pessoa, um jovem que verdadeiramente nasceu de novo. E parece que não fala, mas ele abre a boca e testemunha da sua glória. De todos os jovens, quem mais leva a gente no grupo de comunhão? É o Douglas. Ele proclama, ele não tem vergonha de dizer quem ele é. Como cristão, de levar as pessoas, seus amigos, que muitas vezes ele veio aqui pedir para mim, pastor, pastor, ora lá pelo meu amigo que está indo preso, pastor. Eu falei, meu, você tem amigo que está indo preso, cara. Ei, pastor, ora lá pelo outro que se enrolou com a mulher do outro lá, pastor, e vai apanhar e vai morrer. Eu falei, meu Deus do céu, não vou orar nada. Tem que apanhar mesmo. Mas aí o que, que eu vejo isso? O que, que eu vejo aqui? Compaixão. Ele vê lá os amigos na desgraça. Ele vê lá os amigos se afundando. E ele fala assim, o que eu posso fazer por eles? Vamos lá, eu vou lá pedir oração. Eu pedi oração pelos seus amigos. Irmãos, eu creio que um dia esses amigos deles, em vez de frequentar cadeia, fundo de quintal, de droga, barzinho, discoteca, seja lá o raio que for, casa da mulher do outro, né? Seja lá o que for que ele anda a frequentar, irmãos, eu creio que ele vai fazer parte da comunidade apostólica profética ou de alguma igreja nessa nação. Sabe por quê? Porque a compaixão de Deus tomou a vida desse rapaz. E ele não apenas aceitou a salvação do Senhor Jesus para ele próprio, mas ele quer espalhar isso a todos aqueles que não conhecem a Deus. Ele quer que os amigos experimentem o amor e o poder de Deus. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus pela tua vida. Faltou alguma coisa? Está tudo aí dentro? Glória a Deus. Você me perdoa, né? Eu perdi seu testemunho. Não perdi, não. Está no meu e-mail. Porque eu não ia procurar agora também. Amém? Irmãos, que o testemunho dessa família, porque o que Deus está fazendo, a restauração que Deus está fazendo, é na família. É na vida da mãe, é na vida dos filhos. Um dia nós vamos ver aqui o Andrezinho com aquela cara de mal-humorado dando testemunho também. Pode demorar 10 anos, André, mas eu vou ouvir. Amém? Mas ele já sorri, já vem à frente. Não é tremendo? Ó, vê se vem à frente hoje, senão pega mal o pastor. Está percebendo? Testemunha. Fala do que Deus está fazendo na sua vida. Creia no poder de Deus. E proclama a glória do Senhor. Amém? Estenda as suas mãos para cá, vamos abençoar. Senhor, nós quebramos toda a maldição que perseguia, seja hereditária, seja, Senhor, pessoal, seja familiar na vida desse jovem. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo que Satanás não tem mais poder de agir sobre a vida dele. Em nome de Jesus, hoje, Senhor, nós vamos ungi-lo. Senhor, nós sentimos o coração de ungi-lo para quebrar todo o jugo da sua mente e declarar que os espíritos que atuavam nos seus familiares, que atuavam, Senhor, na sua própria herança familiar de pais, mães, avós, tios, tias, não pode mais perseguir, nem controlar, nem manipular. Em nome de Jesus, nós declaramos aqui, Senhor, que toda obra de Satanás que veio através da religião, das seitas, da malignidade, da opressão, não pode mais. Não pode mais controlar a tua vida, porque és homem de Deus e vai manifestar a glória de Deus. Hoje o Senhor traz não só libertação das cadeias, mas traz cura para o teu interior. Deus te dá paz, a imagem da semelhança do Pai Eterno, para que o teu relacionamento com o Pai Eterno seja perfeito. Para que um dia sejas pai. Pai de muitos jovens, de muitos adolescentes, Deus hoje ministra sobre ti esta unção de paternidade. Mais velhos te seguirão, outros te ouvirão, outros te seguirão, porque reconhecerá a unção de paternidade sobre a tua vida. Como pai será levantado, em nome de Jesus, o poder de Deus hoje vem e te toma. Te levanta, te exalta para a glória dele, em nome de Jesus Cristo. Vem sobre ti libertação, restauração, cura completa do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Poder de Deus sobre ti, em nome de Jesus. Amém! Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Aplauda ao Senhor, pois ele é digno. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, você acha que não está acontecendo nada, não? Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio, de forma surpreendente. E você, muitas vezes, está distraído. Prefere ficar em casa num domingo chuvoso, fazendo não sei o quê. Prefere ficar quinta-feira fazendo sabe-se lá o quê em casa. Irmãos, Deus preparou uma família para você. Uma família em que a glória de Deus vai se manifestar sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu futuro, sobre tudo o que envolve a sua vida. É por isso que Deus te colocou nesse lugar. É por isso que Deus te apresentou esse povo. Você está entendendo? Deus tem algo para fazer em você. Você acha que não está acontecendo nada? Vem cá, seu Luciano, em nome de Jesus. Quem conhece o Luciano? Glória a Deus, vocês estão melhor que eu, hein? Você sabe que eu consegui conversar com o seu Luciano no casamento aqui da Xane e do Marco, que antes a gente não tinha nunca trocado uma ideia, é verdade ou não é? Falamos mal de todo mundo, do governo, né, das mulheres, dos filhos, mal de todo mundo, tá vendo? É ou não é? A gente não tinha assunto. Tô a brincar. E eu quero ler hoje aqui o testemunho do seu Luciano, e que é poderoso aquilo que Deus está fazendo na vida dele, amém? E que diz assim, ele diz assim: sempre tive uma vida normal, com muitos trabalhos e atividades, a circular na vida, fez muitas coisas. E sempre foi católico desde a sua infância, participando de todas as atividades da Igreja Católica, com participação em várias atividades da própria igreja, porque eu sempre acreditei em Deus, ele sempre teve fé. E ele até ajudava o padre sempre que podia. Não era beber o vinho, não. Ah. Mas, em 2012, ele começou a se sentir mal e a partir daí a vida dele começou a se complicar e muito. Porque foi onde ele teve o seu primeiro AVC e foi tão mal porque ele ficou praticamente inválido. E em meio às muitas preocupações que ele tinha, ainda ficou sem meios financeiros para sustentar a sua casa e a sua própria família. Irmãos, quem é pai de família e passa por isso, irmãos, sabe a dor que é não ter muitas vezes o como poder trazer sustento para dentro da própria casa. Muitas vezes nós próprios somos afetados. Nós não temos muitas vezes noção do que é não ter dignidade. Muitas vezes a gente não se sente digno. Mas Deus é bom. Fala para a pessoa que está falando, Deus é bom. Por causa dessas situações, ele teve que procurar outra habitação com uma renda inferior e mais barata. Onde ele acabou por encontrar uma casa com poucas condições de habitação, porque precisavam e precisam ainda de obras. Mas a esposa dele, a esposa dele não estava a trabalhar porque tinha que cuidar dele, porque ele estava numa situação de invalidez. Também eles estavam com outro problema, que era a filha, a Kátia, que está aqui, que foi a primeira a vir à igreja. Também estava doente, o que foi muito difícil para eles. No mesmo mês em que eles entraram nessa casa, que eles mudaram para lá sem condições, ele ficou muito mal. E todos eles tiveram que dar entrada hospitalar durante uma semana com problemas renais ainda, ele com problemas renais, e ele teve que se sujeitar a todas essas situações. Casas sem condições, problemas, doenças, e a gente sabe que muitas das doenças que nos afetam não são simplesmente orgânicas. A gente sabe que muita coisa é uma alma que está fustigada, é uma alma que está muitas vezes lançada em depressão, em angústia, em sofrimento, e só o Espírito Santo de Deus pode curar uma alma assim, amém? Só o Espírito Santo. E então o que acontece é que cada dia ele foi piorando mais e mais. E a partir daí, foi quando eles conheceram a vizinha de baixo, que é a nossa irmã Angelita. E ela convidou eles para um convívio. Não sabendo eles o que era, ficaram um pouco incrédulos e desconfiados pela insistência dela. Certo? Sendo nós católicos, ficamos na dúvida. Mas ao chegar lá, tomaram coragem e foram, né? Sentimos bem, porque era diferente do que aquilo que estávamos habituados. Havendo sempre um obstáculo para impedir-nos de ir à igreja, ao grupo. Ou seja, no dia dos grupos de comunhão, eu estava sempre com problemas de saúde, até que me repetiu o segundo AVC. E foi mais uma vez hospitalizado. Mas, quando eu conheci o grupo de comunhão, vi que eles se preocupavam comigo, com a minha família. Eu estava no hospital e a minha esposa estava a frequentar tanto o grupo como a igreja. E eles estavam, ou seja, nós, a igreja, estávamos sempre a orar por eles, pela família, pelo o seu Luciano e principalmente pela saúde dele. Ele ficou uma semana no hospital. Teve alta para passar o Natal em casa, mesmo sem estar totalmente recuperado. Mas mesmo assim, ele veio à igreja, recebeu o convite para passar o fim de ano com o grupo da igreja, que foi muito bom. E foi bom para ele. Gostei muito do convite por sentir de fazer parte dessa família comunidade. Mas a vida me pregou mais uma partida. Fui novamente para o hospital e senti-me revoltado. Mas por que eu? Dizia sempre. Será que Deus se esqueceu de mim? E comecei a sentir muitas dúvidas no meu coração. Mas a minha esposa, que estava a participar do grupo, ela me trazia palavra de consolo e fé à minha vida. Que haveria de melhorar e mudar para melhor. Fiz vários exames e o resultado era sempre mal. Eu estava acabado, não havia saída, não via saída. Cheguei a tomar muitos medicamentos e nada de melhoras. A minha casa era uma verdadeira farmácia. Eu tinha dois exames para fazer em janeiro, ao qual eu não tinha esperança nenhuma de um resultado positivo, porque os médicos só me diziam mal e realmente eu estava mal. Mas, no dia 23 de janeiro, o presbítero Valdeir e a irmã Angelita me fizeram uma visita em casa. Eu não estava à espera, mas foi muito bom, porque ele orou por mim e disse que se eu tivesse fé, quando fosse fazer o exame, o resultado seria positivo. Foi então que fiz o exame. E para minha surpresa, o resultado do exame dizia que estava tudo bem. Uou! Deus é poderoso. Visto este milagre em minha vida. Visto este milagre em minha vida, eu nunca mais quero largar a Deus, porque sei que Deus existe e Ele é bom. E daqui para frente, é só milagre na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. Amém!